pensar, nunca é na vida, esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio de...
Bem-vindo a mais um episódio de... E malta, eu sei que já é a terceira vez, mas não só é um tema que me interessa, como é um dos podcasts mais requisitados. Bem-vindo a mais um episódio de As People aos Saltos. Um podcast sobre gastronomia. E como sabem, as tendências na restauração tanto aparecem como desaparecem, não é?
É verdade, sim senhor, não é? Aquilo que era novidade há 10 anos agora chama-se assim, é antiquado, não é?
Antiquado mesmo.
Sofisticadas iguarias que antes considerávamos novidade são agora antiquadas e insípidas rações. Pelo menos do que eu tenho visto no Instagram, a Nutella já enjoa.
A Nutella já não está a dar.
Não está. O abacate apodreceu de um dia para o outro e a opção com as Pokéballs só durou um bocadinho mais do que a opção com o Pokémon Go.
Ok, mas foram substituídas por outras.
Exato. Novas e igualmente irritantes trends foram surgindo. E hoje, no As People aos Saltos, queria falar de três delas.
Especifica desde já a primeira. É uma ordem, imploro.
Pistácio.
Verdade, descontrolámo-nos com o pistáquio.
É que gelado de pistácio.
Pistáquio.
Gelado de pistácio, tudo certo, não é? Eclair de pistácio, ok, está bem, talvez um pouco burguês. Pastel de nata de pistácio, ignomínia.
Mas espera, foi de um dia para o outro que isto agora aconteceu tudo, não foi?
Sim, eu pergunto, qual é que foi o distribuidor de frutos secos que engendrou este plano de conquista do mundo? Quem é que na Matutano matutou nisto?
Olha, eu acho que o que atrai no pistácio é a cor, não é? Os bolos ficam assim mais bonitos.
Sim, mas o facto do pistácio ser da cor verde pastel não significa que o tenhamos de enfiar em todos os pastéis.
É que antes o pistácio era um mero aperitivo, não é? Tal como o caju ou as nozes de macadâmia. Porque o pistácio agora é um fruto seco aristocrata?
Não é aristocrata, foi revolucionário. Os pistácios revoltaram-se, emanciparam-se das máquinas de frutos secos que eram tão comuns nos snack bars da aldeia nos anos 2000, como hoje é a CMTV, e invadiram todas as sobremesas e especialidades de confeitaria do planeta.
E os amendoins com formaram-se e continuam a viver sob o jugo opressor das vending machines.
Pelo menos para já. Os amendoins também se deviam rebelar contra a opressão, lutar pelos seus direitos e criar um baço armado chamado cacaueta. Enfim, chega de pistácio, outra iguaria trendy que já nos está a enervar, Smashburgers.
Estão um bocadinho por todo lado,
sim,
não é?
Sim.
É polémico. Quer dizer, no último ano, por cada loja de frozen yogurt que fechou, abriu um sítio de Smashburgers.
Mas diz lá, não gostas, é?
Eu fico dividido com o Smash Burger, porque é bom, mas não é bem um hambúrguer. Já viram como é que um Smash Burger se faz? Já viram os vídeos? Aquilo é uma almôndega crua que, assim que entra em contacto com a grelha, é achatada com uma espátula de pintor.
Mas qual é o problema? Supostamente é para caramelizar a carne, não é?
Eu fico com pena do hambúrguer. Fico com pena ali a ser espezinhado por uma prensa hidráulica, como se fosse um Fiat Uno a ser compactado na sucata.
A verdade é que o Smash Burger não é barato, não é?
Sim, é um desfalque, não é? Smash Burger com batatas são alguns 15 euros. Sejamos sérios, vamos permitir que o hambúrguer esteja ao preço da posta mirandesa? Claro que não, sobretudo quando a quantidade de carne é muito diminuta.
É que eu vejo isso e penso exatamente que aqueles hambúrgueres são muito fininhos.
Pois são.
Muito fininhos. O Smash Burger só não é vegetariano por 70 gramas. Ferretas. O Smash Burger não é bem de vaca, é feito por mãos de vaca. Há hambúrgueres míticos, o Smash Burger é um hambúrguer sumítico. Enfim, por último, preciso falar do ingrediente cuja popularidade mais me choca.
Queres revelar desde já ou vamos ter de coagir?
Eu revelo matcha.
Matcha.
Matcha. Não é a matcha e o urso, é a matcha que os ursos bebem. Eu prevejo que tenha o mesmo processo, não é, do pistácio, de progressivamente aparecer em pratos onde não fazia falta. É que pronto, ok, chá de matcha, certo, permito.
É? E deixa-me perguntar-te, ok, e matcha latte?
Matcha latte, pronto, enfim, apenas pretensões de cosmopolitismo podem levar alguém a dizer que beber um matcha latte é superior ao cal. Mas aceita-se. Agora, de repente também há biscoitos de matcha. Já se sabe, só vai parar quando houver pizza de matcha, bitoque de matcha, chanfana de matcha, é óbvio.
Mas, Manuel, não estarás a ser injusto com o matcha? Matcha é um mero pó. É mero pó.
Mas a mim sabe-me a terra, não é? Não sabe a terra no bom sentido, como ao gosto terroso dos cogumelos porcini. Não. Matcha sabe aquele substrato que se compra no horto do Campo Grande. Sabe a cascalho, não é? De um caminho de entrada de um hotel.
Manuel, julgo que estás a desrespeitar, não é? O Japão é um país com quem Portugal tem laços diplomáticos muito sólidos, pá.
Não, claro, obrigadinho pelo matcha, Japão, obrigadinho pelo matcha. Nós levámos-lhes as armas de fogo e eles mandaram para cá um chá que sabe a pólvora.
É que ainda por cima o matcha ainda nem sequer é muito usado em Portugal.
Pronto,
é?
querem enterrar a cabeça na areia? É isto? Que, aliás, sabe melhor que matcha. Acreditem, esqueçam a nossa cultura gastronómica, vamos ser colonizados pelo matcha. Posso garantir que em junho próximo vão acontecer em Lisboa as matchas populares.
Nem pensar nunca na vida esquece. Não quero ouvir nem mais um podcast. Logo no jingle sinto ódio. Bem-vindo a mais um episódio.
Ó Marco, já bebeste matcha?
Eu gosto de matcha, mas tem que ser bem feito. Tem que ser bem feito.
Claro, claro.
É muito, eu já percebi que é uma bebida muito arriscada de sair bem.
Só podes pôr um bocadinho.
Aquilo exige aquele sítios... espécie de pincel, não é? Sim, uma espécie de vassoura que se mete para.
É que se falhas a dose, ou se o matcha não é de boa qualidade, de repente estás a beber leite com uma espécie de essência de peixe. Agora, quando é bem feito é bom. Quando é bem feito é bom.
É muito intenso. Eu recordo-me que já bebi e misturava limão. Para cortar ali um bocadinho
sim,
aquela intensidade.
Quando é bom é porque tem imenso açúcar. Porque há uns que.
É uma boa teoria, sim.
É, mas olha, já bebi bom sem açúcar.
Pegando o texto do Manel, é pá, nada se compara a um bom e velho cal. É pá, um bom e velho cal da garrafa.
Da garrafa.
Quando pegas na garrafa e viras ao contrário, vês que o concentrado está todo lá embaixo. E tens que bater no fundo.
Tem que ser a garrafa de vidro, não é? Porque claro. Também há em garrafa de plástico.
Já bebi em garrafa de plástico, não é mau. Não é,
é
mau,
mas não é tão bom.
Não é tão bom.
É como a água das pedras. Como vem com a água das pedras, em garrafa de plástico.
Não sabe o mesmo.
Não sabe, é verdade. E o mesmo para a Coca-Cola também.
Sim, é verdade.
E o mesmo para a água.
Sim. E podemos ir para aí fora.
E mesmo para a vida.
Já aqui eu disse, volto a dizê-lo, para mim. Como é que a água sabe melhor? É diretamente da garrafa de vidro.
Pois é.
Pois.
E tem que ser grande.
Estamos a falar. Sim.
Pois é.